Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em audiência na comissão da Covid-19, especialistas defendem a integração de dados para orientar ações futuras. Comissão mista da reforma tributária ouve nesta quarta-feira representantes da Frente Nacional dos Prefeitos. Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. Metas do Plano Nacional da Educação ainda não foram alcançadas. Boa noite. Dados atualizados sobre a evolução da Covid-19 no Brasil foram apresentados nesta terça-feira para a comissão que acompanha as ações do governo de enfrentamento à pandemia. Especialistas defendem que a integração de dados de saúde será fundamental no momento de imunizar a população. Repórter Marcela Cunha.
Segundo o diretor do DataSUS, Jackson Venâncio, o Sistema Único de Saúde adotou recentemente diversas medidas para auxiliar no monitoramento da doença, como a integração de dados de laboratórios públicos e privados. Para Jackson, as melhorias no aplicativo do SUS e no sistema de notificação ao paciente serão fundamentais no momento de implementar a campanha de imunização da Covid-19.
Temos a carteira digital de vacinação e já utilizar todo esse arcabouço tecnológico para que a gente possa criar toda a estrutura para receber e disponibilizar as vacinas.
Já o representante do IPEA, André Tortato, apresentou um documento com 33 propostas de políticas públicas para amenizar os efeitos da doença, como a expansão do acesso aos serviços de saneamento básico em áreas irregulares, como favelas e invasões. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que todos os dados apresentados à comissão são compilados em um boletim semanal.
Com base nas apresentações feitas, nos cenários da mídia, dos dados estatísticos levantados pelo Tesouro, Ministério da Saúde.
Também participou da reunião o representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Juan Cortés, e o coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, formado pelo Consórcio Nordeste, Sérgio Rezende.
Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, manifestou preocupação quanto ao desmantelamento, após a pandemia, da estrutura montada pelo governo para atender a população, especialmente nas comunidades indígenas da região do Araguaia.
Foi lá a Secretaria de Vigilância Nacional, foi lá o Exército, que tivemos um resultado extremamente positivo, mas já foram embora. Daqui a pouco não tem nenhuma estrutura para continuar atendendo os irmãos indígenas, seja na Covid, seja de outras tantas doenças transmissíveis que nós temos na região.
E a Comissão Mista da Reforma Tributária recebe nesta quarta-feira a Frente Nacional de Prefeitos. A entidade vem realizando uma série de encontros e deve apresentar amanhã suas reivindicações a deputados e senadores. Repórter Bruno Lourenço.
A Frente Nacional de Prefeitos teme uma perda muito grande de arrecadação, pois esses municípios têm uma parte importante da receita com o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Apesar da promessa de regras de transição, a tendência, de acordo com a frente, é de que os prefeitos apoiem propostas em que a participação dos municípios seja crescente ao longo do tempo, com a chegada do novo imposto sobre bens e serviços. Outra questão que preocupa prefeitos é o papel dos auditores fiscais dos municípios com o novo imposto, que vai substituir IPI, PIS e COFINS federais, ICMS estadual e ISS. O presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o parlamento tem a obrigação de ouvir a todos, mas também a responsabilidade de entregar uma proposta voltada para o futuro.
Fazendo com que ela seja, além de simplificadora, que ela seja modernizadora, não pode ser um sistema tributário clássico, não pode, tem que ser visando a tecnologia que está aí, ela tem que ser para desonerar, para simplificar, para modernizar e para estabelecer competitividade.
A Frente Nacional de Prefeitos representa municípios acima de 80 mil habitantes e regiões metropolitanas e é presidida pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete.
Os senadores poderão votar prisão de 5 anos para quem maltratar cães e gatos e cadastro de condenados por estupro. Também estão na pauta desta semana um auxílio de R$100 para o pagamento de internet de famílias de baixa renda e um programa de ajuda financeira a escolas particulares. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, que conterá as características físicas, impressões digitais, perfil genético e fotos do acusado. Também está na pauta a pena de 5 anos de prisão para quem maltratar cães e gatos. Para o relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto é um avanço na defesa dos animais.
Espancamento, abandono, criadores ilegais em busca de lucro são apenas alguns exemplos desse tipo de violência. Não podemos aceitar jamais essa barbaridade.
Os senadores poderão votar também um programa de ajuda financeira a escolas privadas afetadas pela pandemia. O autor, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, citou a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários e do pagamento dos tributos federais.
São mais de 34 mil escolas no Brasil que estão passando por dificuldades. Nós estamos tentando fazer com que o governo alcance um financiamento, um empréstimo e também cuide do setor tributário.
O plenário poderá votar ainda o repasse mensal de R$100 para famílias de baixa renda pagarem despesas com telefone e internet.
Um projeto da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, estabelece a reserva de pelo menos 30% dos lugares na composição de órgãos partidários de direção, assessoramento e apoio para cada gênero. O objetivo é permitir que as mulheres possam competir em condição de igualdade com os homens nas eleições. Reportagem de Regina Pinheiro.
Simone Tebet argumenta que a maioria dos partidos políticos possui apenas homens nos órgãos de direção e decisão. Para a senadora, o aumento da participação das mulheres na decisão partidária vai permitir uma maior competitividade feminina nas eleições.
Mais mulheres nas direções partidárias vai permitir que a mulher possa estar ali organizando nas eleições a participação de mais mulheres competitivas e com isso termos a nossa tão sonhada cota realmente preenchida. 70% de homens no legislativo brasileiro e 30% pelo menos de mulheres.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância dos programas sociais para a erradicação da fome e da pobreza e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele também pediu a regulamentação da lei que estabelece a renda básica de cidadania, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy. Paim diz que custa acreditar que o governo federal esteja pensando em acabar com vários programas sociais, como Bolsa Família, Farmácia Popular, Salário Família, Abono Salarial, Valorização do Salário Mínimo, Tarifa Social de Energia e Seguro Defeso.
Esses programas sociais atendem milhões de pessoas, principalmente crianças pobres, seguem um enorme retrocesso. Por isso, eu digo, programa social não é custo. É investimento na vida, no meio ambiente, na democracia e na liberdade.
Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização e as metas para a área no Plano Nacional de Educação ainda estão longe de serem alcançadas. Repórter Rodrigo Rezende.
A alfabetização é o processo a habilidade de ler e escrever.
O pequeno Bernardo, de 6 anos, começa a dar seus primeiros passos no mundo das letras. Ele leu pra gente o conceito de alfabetização, processo onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Esse processo ocorre geralmente entre os 6 e 7 anos, mas no Brasil pelo menos 11 milhões de brasileiros acima de 15 anos não sabem ler nem escrever. Fato lamentado pelo presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
Poderíamos fazer um mutirão de alfabetização.
A alfabetização permite, por exemplo, a leitura de livros, como bem sabe a Beatriz, de 6 anos.
Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada.
Essa frase lida pela Beatriz é da escritora Carolina Maria de Jesus e mostra que com a alfabetização e o acesso aos livros e novos conhecimentos, os caminhos da vida certamente podem ser outros.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.